o Arthur não vai ficar, vai aparecer um monte de crise. A gente sabe que isso acontece aqui nos nossos rádios, nas nossas rádios, aqui os nossos identificados, alguns mais atrapalham do que ajudam. Então assim, a gente tem que fazer os quatro vitórias pro Grêmio ir pra parada tranquila, Espinosa.
Perfeito, agradecer aí aos amigos, bom descanso, boa semana, né, e tomara que o Grêmio consiga aí logo se ajustar e mostrar alguma mínima melhora, né, mínima melhora para passar a Copa do Mundo fora desse caos aí, cara, porque na boa, se nós pegarmos a tabela ali, são 18 pontos iguais entre Grêmio, Santos e justamente Corinthians, os próximos dois desafios do Grêmio. Todos os três com 18 pontos, o que deixa o Grêmio em 15º são os critérios, né? O Santos em 16º com 18 e o Corinthians abrindo a zona de rebaixamento em 17º com 18 pontos.
O Grêmio já tomou menos gol, né?
Isso, então o Grêmio...
Tu chegou a falar com o Celso Roth e Espinosa?
Eu falo com ele às vezes.
É? O que ele falaria hoje, porque faltava no time do Grêmio hoje?
Deixa o meu e-mail aí, não. Se quiser, celso@rotmail.com.
Muito bom.
Celso Roth é mais treinador que o Luiz Casta.
Os caras vão fazer recorte disso aí e tu vai se incomodar.
Não, pode fazer. Eu tenho um corte aqui da Grenal na época que eu trabalhava, porque eles me cobram até hoje. É. Que quando o Grêmio vem o Monsalve, né? Eu olhei os vídeos do Monsalve. Ah, o Monsalve me lembra o Riquelme, a passada. Botaram ali que o Monsalve era o novo Riquelme. Me quebraram. Até hoje eu sou folgado.
Tu lembra rapidinho? Folga em mim
até hoje.
Tu lembra do PP quando veio no... pro Grêmio?
O PP?
Novo Maicon.
É.
Ah, é.
Tu lembra que foi...
Tá, sim. É, distorceram, tá. Eu vou fazer aqui contra mim, fui eu que falei.
O novo Maicon.
Eu tava no treino, tava eu, o Berton, e se eu não me engano, o Bruno tava, e aí eu tinha alguém da Grenal que eu não lembro quem tava. Não sei se era Bichek. E aí eu disse assim, olha só, gurizada, olha a passada do PP treinando. E aí ele disse assim, mas ele lembra alguém, né? Eu disse, claro, meu, olha ali, até a batida na bola, parecida com a do Michael.
O PP em 2023 jogou muita bola.
Isso aí viralizou, o cara não conseguiu jogar bola.
Mas o PP em 2023 jogou bola.
O Grêmio, passada dele, a forma dele de caminhar, de correr, era parecida com o Michael.
O problema é que botaram como se nós tivéssemos comparado. A gente falou que o estilo de jogo, aquela...
Assim como tentam achar até hoje um novo Ramiro, um Kaká para uma seleção brasileira.
Não deu, né?
Depois que o Mac jogou, que ele jogou, fez dois passinhos pro lado, tá falando que era o novo Ronaldinho Gaúcho. Tão de sacanagem comigo.
Tá louco.
Quer me enlouquecer, daí.
8:55. Boa noite aos amigos aí. O debate bola, segundo tempo vai acabando, vai ficando por aqui, mas a gente segue na programação da Grenal. Tem bastante coisa para rescaldar ainda, tá bom? Vou ficar com vocês até às 11 da noite, tá bom? Nossa. Boa noite. Valeu. Até daqui a pouquinho.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. Grátis, acesse osul.com.br.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Apita o árbitro.
Com uma proposta de conteúdo inédita, a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, é o maior gol de placa do rádio mundial. É a única emissora conhecida a falar somente de futebol, com foco no Grêmio e Internacional, através de uma programação ao vivo nas 24 horas do dia, transmitida por um elenco que mixa experientes comunicadores e jovens talentos. O conteúdo da Rádio Grenal envolve muita notícia, entrevistas, debates acirrados e a transmissão de todos os jogos da dupla Grenal pelas mais variadas mídias e com destaque para as plataformas das redes sociais, garantindo aos ouvintes e internautas uma participação ativa e constante. Há mais de 10 anos no mercado, a Rádio Grenal situa-se entre as mais ouvidas e respeitadas emissoras do Brasil, com importantes premiações e conquistas. Rádio Grenal, apaixonada por futebol.
Sou Rádio Grenal.
Está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Pedro Espinosa.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal. Grenal Show.
Grenal Show no ar aqui na Rádio Grenal, agora um minutinho para as 9 da noite, 9:13 graus a temperatura, caiu a temperatura neste domingão, a gente já está se encaminhando para finalizar o domingo, ainda bem, né, porque o domingo não foi muito agradável para os gremistas, né, se eu for pegar matematicamente foi, né, porque o Grêmio conquistou um ponto fora de casa, estou falando do empate em 1-1, chegou agora na Grenal. Não tá sabendo, velho. O Grêmio jogou contra o Bahia, né, fora de casa, lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, 1-1, né, conquistou um ponto, né, e através desta conquista deste um ponto, pelos critérios, saiu da zona de rebaixamento. O Grêmio é o 15º colocado com 18 pontos, logo abaixo vem o Santos em 16º com 18 pontos e o Corinthians em 18º com 18 pontos também. Curiosamente, os próximos desafios do Grêmio é justamente contra o Santos na Arena e também contra o Corinthians na Arena, né, então tem esses todos esses ingredientes aí para as próximas receitas que o Grêmio tem de apresentar para ele mesmo, obviamente, para que o trabalho do Luiz Castro seja mantido, porque está sendo muito, muito, muito contestado o trabalho do português. Muitos falam da não sequência de um time, outros falam também na deficiência do próprio trabalho do Luiz Castro. Há quem refira também à preparação física do Grêmio, que está, na visão de muitos, defasada. Mas o Grêmio, pelo menos nos próximos dias, respira um pouquinho mais tranquilizado, porque sai da zona de rebaixamento de momento, né? A gente tem também algumas coisas para tratar do Internacional, que ontem passou o carro no Vasco da Gama. Renato Portaluppi veio a Porto Alegre, né, com blusão, sobretudo, luva, manta, daquele estilo do Renato, né? Só que dessa vez não deu, né? Dessa vez o Inter fez situação onde o Renato não gosta muito, né? Quer perder para o Internacional. 4-1 para o Inter ontem, no Beira-Rio, né? Então temos coisas a tratar no Grenal Show deste domingo, 9 em ponto agora, neste 17 de maio de 26. Daqui a pouquinho aqui comigo, Bernardo Burté e Marcinho Black também, tá bom? 51999194808, o WhatsApp da Grenal. Participe aí e vamos falar muito aí do empate do Grêmio e também de outros jogos desta 16ª rodada do Brasileiro. Ontem, na Arena MRV, Galo 3, Mirassol 1, como eu já falei, no Beira-Rio, 4 para o Inter, 1 para o Vasco. Maracanã, Fluminense 2, São Paulo 1. E ontem também, Palmeiras 1, Cruzeiro 1, na Arena Barueri. Hoje de manhã, às 11 da manhã, o Coxa meteu 3-0 no Santos. O Botafogo 3-1 em cima do Corinthians no Nilton Santos, no Engenhão. O Grêmio empatou fora de casa na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Bahia, 1-1. Cícero de Souza Marques, o Red Bull, ganhou do Vitória 2-0. Lá na Arena Condá, o Remo ganhou de 3-2 da Chapecoense. E tá rolando ainda o jogo do Furacão com o Flamengo. Começou às 19h30, tá 1-0 pro Furacão, né? Atualizando aí, bem atualizadinho. É isso que tá rolando aí nessa 16ª rodada de Campeonato Brasileiro. Participe aí no 51999194808. Um abraço aqui para o Gerson, final do telefone 5120. Gostou da piada do Celso Roth, né? Não, porque os debatedores gremistas que estavam comigo aqui, o Beto Pacheco e o Léo Nascimento, especificamente o Beto, né, falou que o Celso Roth é mais treinador que o Luiz Castro, né?
Então eu até falei para ele, ó, vamos fazer o recorte aí, vai se incomodar. É, por favor, Pedro, atualiza o jogo do Mengo. Acabei de falar, o Flamengo tá perdendo pro Furacão aí 1-0, jogados 25 minutos do segundo tempo. Aqui comigo já o Bernardo Burtei. E aí, Bernardo, boa noite.
E aí, Pedro, tudo certo?
Tudo bem, meu
Como
amigo.
Estamos? Tá feliz?
Sob qual ponto de vista?
Não sei. Geral?
Cara, tô bem.
Geral do Grêmio.
Tô legal. Não, acho que matematicamente...
Bom resultado.
Acho que tava dentro daquilo que nós falávamos na semana passada, né? Projetávamos um empate, né, contra o Bahia, depois, ainda nessa projeção, uma vitória sobre o Santos na Arena. E aí, meu amigo, o jogo do Corinthians, eu não sei o que pensar.
Eu cansei de pensar antes. Porque que adianta, cara? A gente faz um monte de projeção e os jogos, eles raramente correspondem com a nossa projeção. Por isso que debate antes do jogo acontecer é sempre um... Ah, eu sou meio chato nesse assunto, cara. Eu prefiro muito comentar depois. Não, tipo, ser construtor de obra pronta, mas porque as coisas, elas são meio soltas, né? Hoje a gente falava, bah, um empate lá em Salvador, show de bola, assino, eu assinaria na hora. Tanto que eu assinei o empate. Agora, tu olha pro cenário que foi o jogo, o Grêmio apanhou, né, cara? O Grêmio apanhou e mesmo apanhando, o Grêmio quase ganhou.
O Grêmio teve duas bolas no poste, né, velho?
Só?
Né? Duas importantes, assim, né?
Sim.
Ali
pra
no...
tomar.
Hã?
Pra tomar
no final do jogo, principalmente, no final, ali. Sim, aquela bola ali, o Everton não ia chegar nunca na bola, né? E foi o Everaldo que cabeceou, curiosamente, né? Mas eu penso que dentro da... É que assim, cara, vamos lá. Falava aqui antes com os convidados gremistas, o Beto Pacheco e o Léo Nascimento. O que que de diferente, vamos lá, o Grêmio apresentou até aqui? Qual foi o grande diferencial, qual foi a grande partida diferente que o Grêmio jogou, que tu tenha pensado assim, ó, puxa, não, é realmente o trabalho...
Jogo bom?
É.
E extra só.
Mas olha contra quem, né?
Sim, foi um jogo bom. Aí a gente olha pro jogo contra o Bahia e tá, bah, não jogou legal. Não jogou bem.
Jogou nada, velho. Não jogou nada, Bernardo.
Mas pontuou, Marcinho.
E aí, Marcinho, assim, Black, boa noite.
E aí, boa noite. Bah, cheguei já
com São Jorge.
Não, até porque...
São Jorge, velho. Aqui acompanhado.
Matou o Dragão.
Não, até porque o teu time ontem, ele deixou o Renato desazado, né?
Ah, fez um baita jogo o Inter ontem.
Foi bem demais.
Foi muito bem dentro da proposta que o Inter teve no campo, né, de ser uma equipe que entregou praticamente a posse de bola pro Vasco. O Inter teve no máximo 30%, né, de posse de bola, muita velocidade ali na transição com o Bernabé, com o Carboneiro, né, com o Vidiagra, com os extremas ali, o Vitinho participando bem do jogo também, né, foi bem o Vitinho, gostei ontem. Né, da participação no jogo, do Alejandro fazendo bem o pivô, do Mercado voltando também aí, e muito bem, né, o Mercadão com 40 anos praticamente aí, ainda sendo o nosso melhor zagueiro, dando segurança ao sistema defensivo. Espero que o Inter, né, no retorno agora aí da Copa do Mundo, que o Internacional mantenha, né, esse rendimento que vem tendo agora dentro de casa, dentro do Beira-Rio. Agora sim o Inter começou a pontuar verdadeiramente dentro do Beira-Rio, torcedor já um pouco mais confiante, né? Eu sei que a gente tem muitos altos e baixos aí, mas os resultados estão vindo. O Inter jogou mal contra o Atlético, mas contra o Vasco, que realmente foi o jogo que precisou, o Inter fez um muito bom jogo. Não vou dizer um jogo espetacular ainda, né? Porque eu preciso ver uma sequência de grandes jogos no Inter dentro do Campeonato Brasileiro.
Mas uma coisa não tem a ver com a outra, Marcinho.
Por quê?
Well, o Inter ter feito um jogo espetacular não tem a ver com sequência.
Não, mas eu não, é digo, que... não digo. Não, tem sim. Não, não. Eu digo assim, ó.
Que o Inter... Um jogo pode ser espetacular e a sequência ser horrível.
Que eu digo assim, ó, que pra eu. É que eu, acho eu, que... eu,
sim, pra se iludir, pra mudar de fase.
É, não, eu
só que
quero
a gente tem
a
uma
segurança.
Mania aqui de avaliar sempre todo o contexto. Principalmente alguns comunicadores da Rádio Grenal, os quais eu acho que tu não faz até muito parte. Mas uma galera...
Isso me pareceu uma crítica, mas eu gostaria que tu fosse além, só para entender.
Não, não é uma crítica, mas tu também, eu acho que não faz parte.
Que bom.
Eu acho que faz, eu falo assim, eu acho que o Israel, o Sinote tem feito isso, assim...
Entendi.
De ter uma dificuldade, e agora aparentemente tu também... De ter uma dificuldade de avaliar um jogo.
Toma essa dura aí.
Tu avaliar um jogo não é tu dizer que as coisas estão boas. É igual quando o Grêmio ganhou contra o Riestra. O pessoal tem dificuldade... Tu viu aqui, contra o Confiança? O pessoal tem dificuldade de dizer que o Grêmio jogou bem contra o Confiança. Que o Grêmio ganhou de 3-0. Eles querem ver sempre o macro. Tu agora, com essa tua fala também.
É que eu quero.
O Inter ganhou de 4-1.
É que pra eu.
Vamos avaliar o jogo contra o Vasco?
O jogo foi bom.
Maravilhoso.
Como eu falei,
não,
o jogo
não
foi
é
muito
que a
bom.
Fase é maravilhosa.
Isso.
Essas são coisas diferentes.
Mas o Inter.
Dá pra avaliar jogo e dá pra avaliar contexto.
Precisa, talvez, pro torcedor, realmente, embora o Inter tenha. Em 12 jogos, uma derrota só. Isso aí já é uma amostragem boa. Mas ainda se vê muito o que acontece no campo. Então o Inter teve um grande jogo contra o Vasco, já não foi a gente aqui na quarta, aqui,
sim,
né, fez várias críticas ao futebol que o Inter fez contra o Atlético. É, o Inter fez um jogo de razoável para bom contra o Botafogo, o Inter teve uma vitória contra a Chapecoense sem jogar bem, mas teve a vitória. Então assim, é muito mais em cima dos resultados aí que eu vou falar, né, se eu pegar por esse lado... do resultado final desses jogos, tá? Mas agora, se tu for começar a olhar o que tem acontecido no campo, tu vai ficar ainda com o pé um pouco mais atrás ali, querendo ver uma sequência de grandes desempenhos como o Inter teve contra o Vasco, né? Se o Inter tiver agora contra o Vitória, né, um bom jogo também, tá? Eu até acho que o Inter pode chegar lá em Salvador e ganhar do Vitória.
Se tu for buscar um time no Brasil com essa fase que tu tá falando, tu não acha?
Uma regularidade? Não, tem até o...
O Palmeiras e só?
Não, mas o Flamengo teve a queda na Copa do Brasil, mas
aí já é uma... Sabe que pois que... é, mas é uma queda.
Sabe o que difere?
Já era. Acabou, fiasco.
Eu penso que o que
eu vou dizer que vai ser até ruim pros outros times eles estarem na... de corpo inteiro na Libertadores e no Brasileiro.
O que pelo menos eu tô, o que eu tô percebendo assim, ô Bernardo, a diferença atual, tá? Atual agora, de 17 de maio de 26 e de ontem, 16 de maio de 26, sábado e domingo. A diferença atual entre dupla Grenal, grenalizando aí, bem grenalizadinho, é a confiança. O Inter tá muito confiante. O Inter pegou uma confiança que não tinha. E o Grêmio tá sem confiança nenhuma. O Grêmio não consegue, através do seu treinador, ter uma sequência de escalação e de time. E isso tira a confiança, além do entrosamento, cara.
Tu acha que não tá tendo? Eu acho que agora...
Entrosamento?
Não, time irregular. Acho que agora os dois começaram a ter uma cara de time já. Eu acho que o Luiz Castro agora ele tá...
O Grêmio, tu acha?
Não, cara, o Luiz Castro agora ele tá convocado, por exemplo, ele manteve os três zagueiros, tá sendo uma convicção dele, e tá dando certo isso. Independente dos desfalques que ele tem, ele tá mantendo o sistema de três zagueiros. É uma ideia que ele viu, o Grêmio funciona melhor assim, e ele funciona melhor assim. Esse Grêmio, eu acho que hoje tem que jogar com três zagueiros. Aí o time titular dele muda pouco, assim. Não vejo uma grande mudança. Meu Deus, o gol que o Furacão não fez agora.
Tá 1-0 pro tá 1-0 pro Atlético Paranaense, jogado 34 do segundo tempo, e perderam a chance de ampliar agora para 2-0.
O goleiro do Flamengo fez duas defesas com Viveiros na frente dele, e na terceira oportunidade no travessão.
Meu Deus.
É, numa dessas o Flamengo empata.
Uhum. Tu viu que o Viveiros já tava saindo pra comemorar, né?
Agora
eu não vejo essa estabilidade toda no time do Grêmio. O Grêmio, mesmo com os três zagueiros, porra, o Grêmio tem vazado no sistema defensivo.
Então, é que esses três zagueiros que o Bernardo tá lembrando agora, é uma tentativa recente, né, Bernardo? É uma tentativa recente agora.
Sim.
Não é algo que já está sendo tentado há muito tempo. É recente, por isso que eu digo. A confiança que o Inter tem adquirido de uma forma muito mais evidente é porque o Pezzolano dá sequência ao time.
Também recentemente, né? Agora acho que foi a partir do Coxa ali que ele repete o time. Porque antes a grande crítica que a gente... É Coxa,
aquele,
né?
Time, aquele time que...
Que ele muda time... um... Que ele só muda o goleiro.
Não, aquele time que jogou lá em Brasília, que tu tava lá.
Tá. Desse pro...
Contra o Botafogo.
Não, já era... Já, acho que já era um... Já era trocado ainda. Eu vou pegar aqui pra não ter erro, assim. Mas
gente... Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Pezzolano, ele troca muito menos... Do que o Luiz Castro. Luiz Castro tá. Toda hora ele troca alguma peça, cara. Tanto é que tu vai nas tu vai nas escalações do Grêmio, os comentários da torcida é o seguinte: professor Pardal, pô, o cara não repete uma. Pô, será que não tá vendo os jogos? Essa é a crítica maior do técnico. Do trabalho do Luiz Castro.
É, eu sei, mas. Não é, parece que eu sou um defensor master do Luiz Castro, mas não é que eu seja. É que eu realmente não consigo entender, não estou dizendo que as críticas não façam sentido, elas fazem, né? Porque o Grêmio não está desempenhando um futebol, né, excelente, óbvio, nem bom, é um futebol. É um jogo ali, empata ali, ganha ali de vez em quando. É um time mequetrefe, meia boca de campeonato brasileiro, o Grêmio hoje.
Não tá encantando, né?
Não tá, mas
vai,
assim...
Eu acho não vai.
Acho que encantar não, mas assim, vai levando, tá levando.
Melhor partida, a partida que foi mais fora da curva em termos positivos do Grêmio, e na real nem foi uma partida inteira, foi contra o Botafogo lá, aquele segundo tempo do Grêmio, que foi um baita
Grêmio,
segundo tempo.
O Grêmio vai pro intervalo perdendo.
É, e aí o Luiz Castro agitou o vestiário lá, reorganizou o time e o Grêmio fez uma baita vitória.
Sim, teve gol até do Edenilson.
É verdade. Agora aqui, ó, o Grêmio tem um baita goleiro, né, velho?
Puta, que goleiro. Hoje, inclusive, por isso que eu falo, Zé. Os caras que cuidam ali da rede social do Grêmio, assim, eles ainda colocaram, né, o card do Everton, né? Assim, né? Um a um, né? Aí, claro, abriu o flanco, né? Fui lá comentar, né? Bahia 1, o Everton 1, né?
É, porque ele foi o maior destaque. Eu não sei como foi na jornada.
Porque o Vieri ele faz 1-0, meu. E depois ali o Grêmio não tem a capacidade de segurar o resultado, né?
É. Não, e tu vê, o Grêmio não teve o quê? 3 situações de gol, talvez, no jogo. Contra 12 do Bahia.
Sim,
o
Bahia botou bola no poste do Grêmio.
Bola no poste, jogador furando a hora de fazer o gol.
Mas isso que o Bernardo fala...
O Pezzolano repete o time pela primeira vez, Fluminense e Coxa. E aí ele começa a montar. Contra o Botafogo ele já tinha... Ele muda 2 peças só.
Ah,
mas já tá... É, mas até ali, até Brasília...
Matou o Flamengo.
É, matou o Flamengo. Mas com aquela chance que o Atlético perdeu ali...
É bom pro Inter o resultado, né? Porque o Atlético Paranaense dá
um... 1-1 na Arena da Baixada, o Flamengo acaba de empatar com o Pedro. Bah, e o Bernardo cantou a pedra, né? O Bernardo cantou a pedrinha, falou, olha, numa dessas aí o Flamengo...
É, empata. Tinha falado... Quando perde atrás, aqueles gols ali, fácil não, né? Mas era um gol que, bah, eu acho que foi o Viveiros, né? Ele podia ter sido um pouco mais inteligente, assim. Não tinha ninguém perto dele, ele podia dar uma... Ah, 2 passinhos pro lado.
Talvez o Pedro tenha conquistado a vaga da Copa agora.
Com esse gol só?
Não, pelo que ele tem apresentado até aqui.
É, ele tá bem, né?
Tu acha que ele vai?
Eu tenho quase certeza que ele vai.
Será, cara?
Uhum.
Mas é que eu acho que assim...
Amanhã, né?
É. Eu acho que as convocações do Ancelotti, elas não querem... Eu acho que elas não querem dizer nada, assim. Tipo, ah, fulano tá indo bastante, o ciclano não tá indo. Pra mim não quer dizer nada. Porque o Ancelotti, ele não teve convocações fixas, né? Acho que teve o quê? 12, 13 jogadores que ele levou em todas. E a grande maioria ele foi mesclando. Então, o Pedro não foi chamado nas últimas vezes, né?
Não.
Ah, não quer dizer que não vá.
Tipo Neymar, assim.
Né? Pois é, eu acho que não tem. Eu acho que os jogadores que ele tem levado ultimamente não tem vaga garantida nenhuma. Por exemplo, aí do próprio Flamengo, o Léo Pereira, que ele levou nas mais recentes. É um que eu acho que pode ser que vá, mas não é porque ele tá levando que ele vai levar. Porque o Ancelotti, ele tem uma característica única em relação aos últimos treinadores do Brasil, né? Uhum. Os outros, eles estavam montando um time, o Ancelotti estava conhecendo todo mundo.
Sim, sim.
Então, não sei, de repente, eu até ia falar do... Vocês falaram do Everton. Cara, quando vê, ele leva o Everton.
Daqui a pouco, né?
Daqui a um pouco. Quando vê, ele leva o Thiago Silva, que ele não convocou nenhuma vez. Tá? Eu acho que ele vai levar o Thiago Silva.
Ele não convocou o Everton?
Nenhuma vez.
Nenhuma vez.
É o único da pré-lista dos goleiros que ele nunca levou.
Ah, mas aí eu... Talvez ele não invente muito.
Mas o que eu quero dizer é que, assim, ele tava conhecendo a galera. O Thiago Silva é um que eu acho que ele vai levar, assim. Eu não vejo... Eu não entendia ele nunca convocar o Thiago Silva, botar ele na pré-lista pra não levar. Eu acho que ele leva o Thiago.
Daqui a pouco ele leva um cascudo pra cada posição, hein?
Será? Pra dar um pouquinho mais de cancha ali pra... O Everton, ele teve na outra Copa?
Teve.
Teve, né?
Era Alisson, Ederson e o Everton.
É. Aliás, comecei ontem o álbum da Copa, né? Mulher, minha filha incomodou. Pai, compra o álbum. Pai, compra o álbum. Tá, vamos lá comprar o álbum, né? Comprei o álbum, né? Comprei vários pacotinhos já de figurinha. E aí dei a informação até aqui, não sei se é relevante, mas pra quem tem filho é. Os colégios proibiram o bafo. Bater figurinha?
Proibiram, cara.
Proibiram? Tá proibido. Trocar figurinha de vez em quando até pode, assim.
Olha a falta de criatividade, porque porra, sabe que às vezes na educação física, por exemplo, na aula, não dá pra usar a quadra, enfim, às vezes não, tem escolas que não tem.
É que agora eles fazem gincana que todo mundo
ganha. Aí tu faz pode fazer o bafo pra estudar de qual país é determinado jogador.
Ah, é?
Sabe, tem um monte de coisa legal pra fazer.
Pois é. Né? Cara, se tu souber aproveitar essa fase aí,
louco. Aí tá, né? Comprei o álbum, né? Aí tá, comprei os pacotes.
Abraço pra Bruna Leide.
Abraço pra ela, nossa audiência aqui,
2018,
né? 2018 tem. Aí, cara, adivinha qual é a primeira figurinha que sai, velho, na seleção brasileira? Alisson Becker. Primeiro.
De prima?
Primeiro. Até botei no Instagram lá, não vai vacilar, hein, Alisson? Mas enfim, eu acho que vai ele, vai o Ederson e... Cara,
e eu não sei quem é o terceiro.
O terceiro eu não sei. Por isso que o Everton pode ir.
Tem uma vaga em aberto, hein? Assim como a
gente... Eu acho que é o Bento, mas não sei.
Porque ele levou o Bento, mas o Bento tá só batata contra a França também, né?
Mas o
segundo gol ali.
Mas aí tu vê o Hugo já não tá. O John não joga.
Uhum.
O Hugo tá numa fase que eu não acho das melhores. O Ederson fez umas pataquadas com a camisa da seleção. O Bento também. O Bento agora entregou o título lá do Sauditão.
Aliás, eu tenho que comprar uma
camisa. Ameaçou lá. Eu não
sim.
Aliás,
o Flamengo vai
virar. Eu tenho que comprar uma camisa da seleção brasileira nova pra mim, porque eu tenho as retrô, né? Eu tenho de 94, de 93 e tem umas outras lá. Mas as mais recentes eu só tenho de jogador polêmico, daí eu não sei se era usar, né?
Que é, por exemplo.
Daniel Alves.
Robinho.
Daniel Alves. Eu tenho duas. Daniel Alves, Robinho e Davi Luiz.
Vai na do Davi.
O Daniel Alves agora não é mais polêmico. Ele é pastor agora. Mais polêmico o Daniel Alves. O Daniel Alves?
Não.
Tá ministrando agora
a palavra do Senhor. Não, eu tenho. Não tá lá, tá guardada lá.
E a numeração que ele usou na última Copa?
2. Não, eu tenho a do Daniel Alves 2.
Na última Copa ele usou 2-2.
Tu vê, velho, a gente tinha Daniel Alves e Marcelo nas laterais.
Meu Deus, cara, que época. Quase Flamengo. Marcelo, Daniel Alves, aí a reserva era Felipe Luiz. Antes tu tinha o Maicon. É. Tá louco, meu. E agora a gente tem essas naba aí. Pai, não é que eu não goste. Na real, eu não gosto. Nunca gostei mesmo. Pra nível mundial, assim, eu sempre achei o Danilo e o Alexandre bem mais ou menos.
É porque
e aí o...
fica abaixo, né?
E cara? Aí o. Até que o Danilo foi bem na última Copa, né? Mas o. O único bom que vai, eu acho, é o Wesley. É que aí fica, tu fica improvisando, os caras vão querer colocar Ibanez.
O Flamengo vai virar esse jogo aí, hein?
É uma tirinha.
Pelo que a gente tá vendo aqui, a gente tá.
É, tá na imagem, pressão.
A pressão quase.
1-1 lá na Arena.
Só um minuto aí, pra terminar, né?
Vai ter uns 7 minutos aí.
Daqui a pouco de. 1-1 na Arena da Baixada.
É o último jogo do dia, né?
É, o último jogo. Agora no 51999194808, o WhatsApp da Grenal tem uma mensagem aqui. O bolo de camisas é R$600. Que país esses caras vivem?
Ah, do Inter, né?
Botou o Gebar, Adriano.
A do Brasil não sei quanto é que tá. Vale. Deve estar por aí também. Vamos ver. A oficialíssima.
Que queda feia do Léo Pereira agora aí.
Mas um tema que até agora com o Marcinho vou trazer, porque ontem tava o Fiorinho e o...
500 pila.
Essa nova aí.
Pelo menos aqui.
Fiorinho e... Pô, quem é que tava junto comigo? Zeca Filho. E aí, claro, não tínhamos nenhum colorado, né? E agora tem Marcinho Black. Uma coisa... Tu tava ontem, né? Claro, tava sim. Quando o Camargo entrevistou o pessoal do marketing, né? Do Internacional, Nelson Pires. O Nelson e acho que o Bira falou também, né? Quando eles falam sobre a camisa branca e tal, algumas coisas me irritaram naquela entrevista.
Por quê? Por causa do título, tipo, que ela é relacionada a maior conquista.
Ih, expulsou ele.
Por quê, cara? A maior conquista do Rio Grande do Sul.
do nada, né? Não, eu vou dizer, eu falei ontem com o Fiorinho e com o Zeca aqui.
Expulsou o Danilo.
Uma coisa que me irritou foi a seguinte. Coisa de marqueteiro, né? O Gabriel teve que perguntar 3 vezes o valor da camisa pros caras.
E aí ele foi enrolando. Né?
Eu falei, eu ouvindo aqui a entrevista com o Gabriel, eu falei, pô, Gabriel, pergunte de novo. Os caras não vão te responder. Aí o Haroldo lança, quanto que tá, não sei o quê. Cara, eles não respondem. E aí é uma coisa tipo, bah, porque esse movimento não é um movimento por causa dessa camisa. É um movimento que o Inter faz com todo o lançamento de camisa, de ir nas emissoras, mostrar, tem isso, tem aquilo. É, o Inter faz muito isso. E tá, beleza, mostrou, isso é bonito, isso é legal, aquilo lá tá. Valor. Ele respondia, o sócio tem 15% de desconto. Tá, mas... O Gabriel não perguntou isso. O Gabriel perguntou quanto custa.
Objetivamente.
Pro ouvinte que não... Me irrita não responder a coisa que o cara pergunta. E daí, depois, ele falou 549 e ele disse o preço errado, ele corrige no final, 599. Ou seja, R$600 essa camisa nova, manga longa. Manga curta acho que é 400. É
100 pila a menos deve ser.
Não.
Era 200
pila na, menos. 100 pila no Juli.
Ó, vai entrar. vai entrar o...
Não, é 400.
Vai estrear o
399.
Aí tem uma versão simples que...
Estrear o Vitão do Flamengo lá.
É. Flamengo. Aí tem uma versão popular que eles falaram que tem também, que é...
É, mas eu não vi aqui em nenhum lugar essa versão popular.
É que assim, ó...
E aí, tá, isso é uma coisa que me irrita, deles não querer, tipo, deixar... Pô, fala, é feio. Depois aí no final eles...
Tá, mas eles falaram?
Não, daí falaram, né? Aí no final eles explicaram que, daí acho que foi o Ale que pergunta, tá, mas o que justifica? Dessa a marca, vem de fora, pipipi, deu o contexto que todas as camisas do mundo são caras, beleza, é compreensível, o Inter não, todos os times são assim. E uma coisa que me irrita sempre e que
eu vi uma do Flamengo, 799 eu vi esses...
Que eu e o Fiorinho falamos e foi um estalo que me deu assim, Marcinho, não sei se tu vai concordar comigo, o Pedro também. É que parece que o Internacional, não o clube, mas também, ou até a torcida, de modo geral, tem uma vergonha de citar, de falar o nome do Adriano Gabiru nesses eventos que remetem a 2006 e o título. Cara, eu fico puto, cara, quando eu vejo, eles não falam do Gabiru, velho.
Mas eles não citam. Eles são perguntados.
É vergonha, porque a gente sabe que o Gabiru é meio fora da casinha, né?
No não, microfone. Mas ele. Pô, eles não cara. Falam por. Mas ele não é. Não,
Mas tu não, tá... tu não sente uma falta quando, quando, por exemplo, campanha publicitária que remete a... Cara, tem que ter o Gabiru, velho. Tem, ah, tem que ter o Gabiru, tenho, cara.
Tem que ter sim, porque ele, ele fez o gol mais importante. Ele fez o gol mais importante da história não, do futebol gaúcho.
Não,
eu não
falo nem do, de, do contexto geral, mas quando se remete a 2006, o título do, do Mundial, cara, tu nunca colocar o Gabiru nos negócios. Eu fico assim, tipo, mas qual é que é?
Pode ter acontecido algo que a gente não saiba, né, na, com o Gabiru e o Internacional e tal, né? Pode ter acontecido algo e aí deixa o Inter, um
por
pouco
exemplo,
de lado.
Ontem
porque o Inter nunca falou oficialmente. É, ontem, bah, aquele...
Do caso, mosaico, do mundo, bonito. Fernando.
Porra, eu não sei se foi o Max que fez a foto, uma foto ali, velho. Não sei se foi o Max. Tem uma foto que mostra o Alejandro comemorando, assim, apontando pro mosaico e tal. Bah, velho, que imagem irada aquela ali. Né, é do Gonza Rodrigues, né, o desenho,
a arte.
Uhum, é. Uhum. Cara, ele sempre faz dos mosaicos do Inter e tal, a arte. Ficou muito bonito aquele mosaico ali e na hora em que o Inter entrou em campo do lado, sentia muito torcedor emocionado, tava na arquibancada ali já. Ah, os torcedores extremamente emocionados aí, né, com vendo a imagem do Fernandão, a representatividade toda que ele tem pro torcedor colorado, pra mim é o maior ídolo do Inter, pra mim é
concordo contigo.
É o Fernandão, tá, eu tenho os meus ídolos, mas né, eu tenho que ter também essa consciência de saber que ele é o maior de
ela
todos.
Ela é bem definida, na minha opinião.
Ele, Falcão e Dali, é. Então a gente tá pensando igual. Aí depois, aí vem lá...
É, né, cada um pode ter o seu, mas eu acho que é mais fácil definir a tríplice do Inter do que a do Grêmio.
Tinga, Sobis,
a né? do Grêmio tu define o Renato como maior, agora os outros dois eu acho difícil, mais difícil. Né? Tá, mas o do Inter é mais unânime. Mas Danley, tu concorda, né, comigo?
Eu acho que o Danley é...
Tu concorda comigo que movimento Inter... Esquece, às vezes, o Gabiru.
Mas eu não sei se eu não sei se é proposital.
Leonel concorda.
É. Eu não sei se é proposital, mas.
Porque às vezes o Inter deveria... parece, sei lá, que é vergonha.
É, acho que não é vergonha. Acho que o Inter é.
Porque, cara, é um cara que, entre aspas, só fez especial. O gol, né? Entre aspas.
Ele fez o gol mais importante do futebol gaúcho, aquele ali, né?
É que
não é nem do Inter, do futebol gaúcho, aquele ali.
É que assim, ó. Tem jogadores que são lembrados à exaustão no mesmo evento. Vamos lá. Fernandão é um deles.
Yarley
é um deles. Edinho.
Yarley sempre tá, cara.
Yarley sempre. O Yarley, o Edinho, o Índio, né?
Indião.
E também...
Bolívar. Bolívar volta e meia aparece.
Sim.
Sobe.
Sim.
Valdomir.
Perdigão.
Perdigão?
É, de vez em quando, né? Mas assim, eu vejo mais o Gabiru... Eu vejo mais o Gabiru com justamente o Perdigão, né?
Mas será que... é um dos caras que eu mais quero entrevistar um dia que eu nunca entrevistei.
Quem, o Perdigão?
O Perdigão.
É uma figuraça.
Eu queria muito conversar com o Perdigão.
Mas será que também não é algo que parte do próprio Adriano?
Eu não sei, cara, mas é
pode ser. É que a gente sabe como que é... um pouco da vida do Gabiru hoje em dia, né?
É um questionamento que o Bernardo
Gomes tem. Mas
aí ele não é mais atleta profissional, ele faz o que ele quer.
Sim, cara. Ele faz o que ele quer, mas, por exemplo, eu já vi algumas entrevistas que ele tem certa dificuldade de se expressar, por exemplo. Teve uma entrevista que ele deu, vou falar aqui pro Duda, que a entrevista em tese era pra ser dele, e, o Perdigão teve que ir junto pra falar pelo cara.
Tá difícil.
Sabe?
Eu vou te falar.
Também pode ser.
Eu não sei.
Nós não sabemos.
O próprio torcedor colorado, às vezes, ele não lembra do Gabiru, né?
Não cita o Gabiru.
Sabe qual torcedor colorado valoriza Adriano Gabiru? Torcedor do interior. E muito.
Quando o Inter faz...
Porque o Gabiru e o Perdigão, eles são os caras de consulados, né? Eles estão sempre viajando o Rio Grande do Sul e fora com eventos. Como já teve em Ijuí algumas vezes. Tem consulado, tem algum evento lá em Santa Rosa. Quem que vai do Inter? Cara, é sempre Gabiru e Perdigão. Eles vivem, né? Sim. X também e tal. E cachaçana, né?
Ah, eles gostam.
Eles são do trago, né? Então eles são os caras que sempre estão. E é os caras que vão lá, recebem pra ir.
Eu queria tomar junto
com eles. Eu também. Tem o pessoal do interior conversa com os caras, eles resenham junto, eles contam a mesma história e não cansam de cantar. O Perdigão já deve ter contado Atropelar os Malandros lá do Ronaldinho, mas... 1 milhão de vezes, né?
Cara, mas sabe que assim, ó, o Adriano...
E o interior abraça, Adriano, os caras.
Antes dele chegar no Inter, eu lembro dele naquele Atlético Paranaense de 2001. Se não me engano, foi naquele Atlético que ele foi campeão.
Ele é campeão brasileiro. Com o Atlético?
Ele é.
Foi campeão brasileiro. Ah, terminou em 1-1.
1-1 lá na Arena da Baixada. E,
inclusive, ele passou por categoria de base em seleção brasileira, tudo. Ele era um baita jogador.
Sim.
Um baita jogador. É, depois aí, quando ele veio pro Inter, já não era o mesmo dessa fase aí de Atlético Paranaense, um baita meia, era o, assim, o tradicional meia-direita, velho, de movimentação,
é bem comum,
de fazer gol.
É um cara bem comum.
Não, ele não era comum. Ele, depois, quando ele chegou no Inter numa outra fase, quando ele começou no Atlético Paranaense, ele era um jogadoraço.
Jogava bem, meu.
Tá, mas naquela muito. Fase, depois ele virou...
Depois ele foi pra França, se
como
não
é que ele vem pro Inter, hein? Não lembro.
Ele vem da onde?
Se eu não me engano, ele veio da Europa pro Inter.
Não, eu acho que é Furacão ou Figueira.
Eu acho que é Figueirense.
Eu acho que é Figueira pra cá, mas eu já...
É, porque eu lembro que ele foi pra França, né?
Eu sei que ele terminou jogando lá perto de casa, lá no Serpanambi, lá.
Na finaleira?
É, jogou... Ele... Cruzeiro.
Ele é de uma...
Ele tava no Cruzeiro.
Sai do Cruzeiro e vai pro Inter. E depois
faz... Cruzeiro, Inter, isso aí. Ele vem emprestado.
O cara que
vai... Ah, depois é Figueirense.
Cara, o cara faz o gol do Mundial de clubes, no outro ele tá no Figueira, cara. Não, com todo respeito.
Não,
né?
Claro.
Mas é muito engraçado, né?
Essa opinião.
Ah, o cara fez o gol do mundo e no outro ano tava no Figueirense.
Foi do Marcelli, do Olympique pro Cruzeiro.
Ó, a enquete lá, ó.
Não. Marcelli, Paranaense, Cruzeiro, Inter.
Isso aí. Aí, tem algumas opiniões no 51999194808 que vão ao encontro do que o Bernardo Burtê acabou de falar aqui na Grenal. Agora, 21:34. 14 graus a temperatura, esse é o Grenal Show com Marcinho Black, Bernardo Burtê e este Pedro Espinosa. O Paulo diz o seguinte, ó.
Tupi de Criciúmal ou de Minas? Acho que é de Criciúmal,
né? Tupi de Criciúmal, é Tupi FC.
É, de Criciúmal.
O Paulo fala o seguinte, ó.
Escudo é parecido com o do Flamengo.
Cara, ninguém quer ligar a imagem do clube a um cara que não tem postura. Isso é a opinião... Paulo.
Pois é uma visão que eu tenho.
Uma visão do torcedor aqui, ó.
Isso, é uma visão que eu acho que é a que o clube tem.
É.
Achismo.
Isso, mas mas isso que tu falou já tá reverberando mensagens aqui.
O próprio clube poderia dar uma versão mais oficial, né, desse motivo, na verdade. E o Adriano concedeu entrevista pra gente aqui.
O Gabiru era sonho do Fernando. O Gabiru era sonho do Fernando Carvalho, muito pelo que jogou no Atlético. Tá aqui, ó.
Ele jogava muito no Atlético.
Lembrou o Kleber, final do telefone.
Cara, eu tô há 3 anos aqui e o Adriano nunca falou conosco nesses 3 anos. Ou sim. Nesses últimos 3, acho que não.
Não, acho que não. O Perdigão já.
Erro meu também, né? Porque eu fui pro Tor e não.
O Perdiga sim. O Perdiga já falou, parece. Agora o Adriano Gabiru, não.
Ah, vamos correr atrás disso aí.
Eu falo mas é, cara, acho que o que ele fez vai ficar eternamente marcado na mente do torcedor colorado por várias e várias gerações aí, né? Não. Enquanto houver mundo.
É que aí que tá. O Pedro falou do nome que eu acho que é o nome que o Inter mais usa pra falar desse título, que é o nome do Yardley. E o Yardley, ele tem uma cara e um jeito de bom moço, né?
Ah, mas o Yardley, velho, e naquela conquista ali...
Não, ele foi importantíssimo.
Mais a metade do gol também é do Yardley.
Sim, assistência dele, né?
Vamos lá. Até ontem o gol do Carbonero. Cara, ele lembra um pouco, assim, o...
Vamos lá. Se tu for,
o gol do Gabiru.
Se tu fosse fazer...
A jogada como foi feita.
Se fosse ali no pátio do Beira-Rio, depois de um jogo, assim, e fizesse uma enquetezinha, assim, perguntando de quais nomes que o torcedor colorado... cite dois nomes da conquista do Mundial de 2006? A maioria fala Yarley e Fernandão.
E mais o Yarley, né?
Yarley e Fernandão.
A maioria vai falar esses nomes?
Eu acho.
Naquele...
Mais que o Gabiru, tu acha? Ah, vamos fazer isso aí, Marcinho.
É, o grande jogador do Mundial pra mim foi o Yarley. Do torneio todo.
Cite dois nomes da conquista do Mundial.
Mas eu acho que o Gabiru.
Yarley,
é um bom vídeo. Marcinho, vamos fazer.
Yarley e Fernandão. Tenho certeza que.
Se tiver a torcida colorada em Salvador, assim, agora fim de semana, campo, eu faço isso aí.
Pelo campo foi o Yarley. Eu sei que o Fernandão no último jogo se sacrificou, teve que marcar o Thiago Mota, correr pra cima e pra baixo, né? Tentar evitar ali aquele início de construção de ataque do Barcelona. Mas o índio também jogou muito.
Olha, aqui ó, final do telefone 6274, a Eti, concordo milhões de vezes sobre o Gabiru. Deu pro Inter o maior presente do mundo. O Guilherme de Igrejinha, o Inter na verdade não tem proximidade com seus ídolos há muito tempo. O Grêmio, por sua vez, recebe seus ídolos em muitos jogos da
Excelente.
Arena.
Excelente.
Todo Guilherme mundo comenta de Igrejinha. Muito sobre isso.
E o pessoal das antigas do Inter também reclama. O pessoal que ganhou o brasileiro. Ah, me fui o quê? 79? Esse pessoal aí reclama bastante, cara.
O Carpegiani é um cara que não se sabe por que também ele perdeu essa...
O Valdomiro, cara...
Valdomiro tá sempre no Beira-Rio.
Olha aqui, ó...
Recentemente, esses dias ele falou pra nós... Esses dias não, acho que foi ano passado, ele falou pra nós que ficou feliz que agora o Internacional começou a levar ele e tal.
Ah, mas mas o Valdomiro eu sei assim...
O Bibiano sempre... é um que eu entrevistei... Bibiano Pontes... Que nós levamos ele pro Beira-Rio, ele não ia há anos... E a gente levou ele falou que o Inter nunca...
Tem um, tá vendo? O Príncipe Jajá organiza às
Nós
vezes
aqui,
um encontro,
né?
Um encontro com jogadores ali do time da década de 70, né? O Príncipe Jajá faz direto esses encontros.
Deixa eu só abrir um parênteses, né? Ontem eu me, fiz uma preparação, velho, em casa. Fiz a guacamole.
Uhum, legal.
A guaquinha mole, né?
Uma guacamole, né?
Não,
aí
com Doritão.
Doritão, né?
Aí fica bom.
E aí, meu, bah, servia minha taça ali de Pinot Noir.
Porra.
Pra ver, né, velho? A Ronda Rousey e a Gina Carano.
Ah, tu também? Não. O Fiorinho e o Zeca estavam falando. Eu tava em Nárnia, não
cara,
sei
nem quem sou. Eu vi ali a chamadinha no Prime.
É porque
ali,
eu tenho um problemaço, né? Que a Gina Carano é a minha crush, velho.
Sim.
Pai, eu não consigo.
Tu curte. Qual que é o nome?
Dina Carano. Eu não consigo. Olha, Dina Carano, eu baio.
Ah, tá justo.
Eu saio.
Tá justo,
eu
legal.
Saio.
Eu
saio.
Que tu falou lutador, eu já pensei num bicho feio.
Não, legal. Não, aí, velho, aí tá, fiz o preparo, né? Pô, daí vem ela ali, especialista em Muay Thai. Eu disse, pai, ela vai largar a canela nas paletas da Honda e vai deitar ela, né, meu? Só que isso aí vai durar, sei lá, velho. Temos aí no mínimo uns 15 minutos de luta. Mano.
Foi.
15 segundos durou a luta.
15 segundos.
A Ronda Rousey conseguiu meter o jiu-jitsu, velho. Deu o velho e bom armlock. E aí, meu, 15 segundos acabou, velho, a brincadeira. Ô, meu, eu não tinha nem.
Pegou nem chuchou,
mas pegou o braço?
Pegou, conseguiu derrubar a Dina e mobilizou.
Isso
e
era chamou... o que, madrugada? Ou
cara, era quase uma da matina.
É. O armezinho, ele
daí,
quebra.
Aí eu segui no esporte, aí fui rever o documentário do Bruxo, né? Segunda vez.
Que paixão.
Mas é aqui, ó, assim como o Inter fala pouco do Gabiru.
Fechado parênteses.
Nesse documentário do Bruxo aí, ele não fala de 2006, na decisão do Mundial, né?
Não fala.
Não. E aí, não. Bruxo? Qual é o Ronaldinho
Gaúcho?
Não Bruxo?
Fala. Mas aqui, ó, várias mensagens chegando nesse sentido. É, um outro ouvinte mandou aqui, ó. Não me identifica, tá? Tá bom, beleza, não identifico. Ambos,
Eito, Luizão.
Perdigão e Gabiru, fizeram aparições no interior,
várias,
trajando o uniforme do Inter.
Sim. E passaram fiasqueira.
Alterados.
Pô, eu conheço um monte, cara. Eu já vi.
Alterados?
Muito.
Ah, não, mas isso aí é os guri, né, pai? O medo vai segurar os
mas guri. Aí eles podem, cara, eles não são mais jogadores. É o que o Marcinho falou, é que eles se passam.
É, não, mas aí...
Eu tenho stories que eu vi e tal, lá em Juí. Não, eles são...
Bom, assim... É uma
justificativa cabível.
É isso aí. Mas assim, vamos lá. Voltando ali, né? Porque o Bernardo iniciou o assunto Gabiru, porque duas coisas irritam ele no que se refere.
Me irritaram ontem.
Irritaram o Bernardo, irritaram. Sobre a questão do valor das camisas, que não era dito pelo marketing do Inter na entrevista
não
ao Gabriel.
Não o valor, mas querer fugir com o de marqueteiro, esse pessoal do marketing.
E essa situação envolvendo o Gabiru. Não tem como comparar...
Tem que rivalizar com o PP.
Não tem como comparar como a dupla Grenal trata seus ídolos, o Inter torrou seus ídolos, o Dunga, o Fernandão, o Falcão, entre outros.
O próprio Fernandão, né?
Mandou o Ricardo aqui.
Queimou o próprio Dunga.
Por quê?
Eu não lembro dessa porrada no Dunga. Mas o Fernandão, a questão Fernandão foi estranha, né? Também foi, chorou.
Tu acha que...
O Yarley também.
Sabe que eu fui na... Eu contei isso aí pro Marcinho. Eu, na reinauguração do Beira-Rio, eu levei minha avó, né? Minha avó hoje tem 93 anos. E levei a dona Terezinha na reinauguração do Beira-Rio. Falei com o presidente na época, Giovanni Luiz, meu amigo e tal.
Eu vi o Luiz no pátio.
Expliquei pra ele, presidente, seguinte, a minha avó, assim, eu queria levá-la na reinauguração do Beira-Rio. Ele, não, tu é meu convidado, a gente se conhece há anos, né? Somos amigos de longuíssima data, vamos, só vim. E aí levei, cara. Tu sabe que naquela reinauguração do Beira-Rio, tu tava, Marcinho?
Tava.
Tu lembra que tem uma parte da cerimônia que eles colocam um telão de quatro lados?
Sim,
içado?
Como que foi usado no evento também de inauguração do Beira-Rio.
Isso.
Só que não foi no dia daquele jogo ali, eles já tinham usado outra vez.
Isso. E aí tem as falas do Falcão, né? Tem as falas do Fernandão e tal. Sabe que a fala do Fernandão me chamou a atenção, assim?
Foi uma fala com uma certa mágoa.
Exato, cara.
Sim.
Exato. Eu não sei se foi pela passagem dele na diretoria e depois como treinador.
É, porque quando ele foi pra diretoria é que aí é onde a gente sabe que tu começa a mexer com o ego de muitos. O Fernandão, o ídolo que foi dentro de campo, com a camisa do Inter, sendo diretor, podendo daqui a pouco virar presidente, imagina, né, mexendo nos brios ali do pessoal que já fazia parte da política do clube há muito tempo, né, com certeza mexeu, movimentou, né, dentro do conselho e tudo, né. Cara, isso para mim é uma grande bobagem, né, para mim, até ontem o Pezzolano falou algo que eu... Bah, ali eu... Olha, tô começando a virar fã do Pezzolano. O Inter é maior que tudo.
Tá lembrando aqui, ó, o final do telefone 4946, o Leonardo botou o seguinte. Mestres, Adriano foi convocado pelo Luxemburgo pela primeira vez. Ele não era jogador comum no Atlético Paranaense.
Não era, claro que não. Não era, era um baita jogador. Era quase... Olha, um excelente jogador. Não era craque, mas era um excelente goleador... Um meia goleador,
não,
um cara
mas na
de
época
alta
do Atlético, né?
Sim, né?
Por isso que tanto ele reitero, foi. Tanto porque que... quando ele depois Cruzeiro, o Inter, ele faz o gol do Mundial e no
deu.
Próprio Inter ele não teve um sucesso até o gol.
Te confesso que eu não lembro dele.
Ele teve alguns jogos bons.
Pois
eu lembro
não...
de um jogo contra o Pumas na Libertadores da América. O Inter tava.
Naquela mesma Libertadores.
De 2006. Sim. Tava 2-0 pro Pumas aqui no Beira Rio. O Inter virou o jogo para 3-2, o Gabriel fez uma baita partida, fez gol, foi bem naquele jogo. Teve um outro, mais outros jogos, o brasileiro também, que ele foi bem, agora não lembro, mas ele sempre fazia os golzinhos dele, assim. Ele era, guardadas as proporções, por exemplo, hoje o Bruno Henrique, que de vez em quando vai lá e pimba, faz o seu golinho, sabe? E o Gabriel era esse cara.
Deixa eu só relembrar aqui a campanha do Inter em 2006, na
Libertadores.
Na Libertadores, é legal lembrar, porque já que nós estamos falando do Gabiru...
Ele foi bem naquele jogo contra o Corinthians.
20 anos, né? Dezembro, né, Marcinho?
Dezembro, tava 2-0, velho. O sufoco do cão, mas ali deu pra notar, assim, ó, que tá, tava 2-0 pro Pumas, mas tu sabia que o Inter ia virar o jogo, sabe? Tu via, assim, o time no campo ligado, elétrico, bem, todo mundo pegando, marcando, agredindo o adversário, agredindo no bom sentido o adversário.
Aqui,
né?
Ó, porrada, meu.
Indo pra cima.
O grupo do Internacional na Libertadores de 2006 era o grupo 6, tinha Internacional,
Nacional,
do Uruguai, Maracaibo
e Pumas.
E o Pumas.
Maracaibo, que nem... Venezuela?
Isso aí.
Primeiro jogo foi...
Pumas de México.
Primeiro jogo foi contra o Maracaibo.
Isso.
Foi 1-1, se não me engano.
É, o Inter classificou em primeiro do grupo com 13 pontos, tá? O Nacional classificou em segundo com 6, 7, é isso aí. Aí, meu, vamos pras oitavas, tá?
Nacional.
Nas oitavas, o Inter pega o Nacional do Uruguai de novo. Os jogos polêmicos são na fase de grupos ou nas oitavas? Onde a arbitragem
jogo do Beira-Rio
favorece o Inter?
Foi no jogo do Beira-Rio.
Tá.
Favorece?
Não sei se favoreceu.
Claro que sim.
É, os uruguaios reclamam até hoje ali de gols mal anulados.
E o que tu acha, Marcelo?
Pra mim, não. Naquela época não tinha VAR.
Vamos ver se tu é justo.
Naquela época não tinha VAR.
Vamos ver se tu é justo. Vamos ver se tu é justo, então. Na Libertadores de 2007, na final, o Grêmio não foi prejudicado.
Cara, todo mundo fala, mas eu não lembro. Sério?
Canalha.
Cara, Marcelo.
Tu é um canalha.
Tá? Não, mas teve um gol de impedimento do Boca, é isso?
Porra!
Tá vendo? É, mas aí é que tá, cara. Tudo bem, teve.
Eu falo isso. Do que eu vi, esses teve aí. Eu tava
isso, teve isso. Mas aquele jogo lá, meu Deus do céu, era pro Boca também ter ganhado do Grêmio, de qualquer forma.
O que eu falo de.
E depois aqui no Olímpico foi. Aí o Mano Menezes quis marcar.
É que o gol do Boca tava 0-0, a bagaça. E o Grêmio não tava tão mal no jogo.
Ele tava segurando, mas jogando, né?
Não, tava suportando. Tava
um sufoco,
é.
O que eu falo, aí eu posso falar por opinião própria e até...
Vamos até olhar de novo esse gol.
É tipo assim, é do que eu vi e tenho lembranças, né? E aí, em relação a Grêmio Inter e roubo não, né? Mas ser prejudicado pela arbitragem, eu abro a boca e falo com todas as forças do mundo do Grêmio em 2018. Ali foi sacanagem. Grêmio River, porra.
Demais, né?
Ali
ali foi punk.
Ah, tá. Achei ali, que aí,
na arena?
Não, é, porra. Não,
é, na arena, Grêmio River, óbvio. Semifinal.
Óbvio. Mas tá ali maluco. Também o Grêmio tinha conseguido um resultado
não,
bom.
O Grêmio era favorito, não sei se ia ganhar, mas o Grêmio teria que fazer a final com o Boca Juniors. O River
era bom pra caramba também.
O River ele não deveria nem ter ido pra final, porque ele deveria ter sido eliminado.
Exato.
Justamente pelo Grêmio. A final era Grêmio e Boca. Aí se o Grêmio ia ganhar do Boca, não ia, não sei. Mas a final era Grêmio
e
Boca Juniors.
E ali quem ganhou aquele ano foi o...
Foi o River.
Foi o River,
River Plate.
Né? River ganha do Boca, a final vai lá pra Espanha.
Ah, isso.
Pro Bernabéu.
Final vai pra Espanha, porque eles fizeram
festa. Baita jogo lá, velho. Ah, que teve...
Fizeram festa.
Problema com sinalizadores, com um monte de coisa.
Não, brigaram.
Fizeram fiasqueira, é uma baita frase.
É. Boca e
aqui, Grêmio. Ó, aí nas oitavas o Inter passa do Nacional.
Era o justo.
Quartas de final, Inter e LDU. Tá? 2006 isso, tá?
Muito, muito difícil
LDU.
Esse enfrentamento aí. Foi aquele 2-1 lá.
LDU é campeão que ano?
2008. Em cima do Fluminense do Renato.
Renatão.
Isso. Nos pênaltis. E aí o Inter conseguiu um golzinho ali com o Jorge Wagner. Tava 2-0 pra LDU. E aí depois aqui no Beira-Rio nós metemos eles.
Aí na
era Alex e Fernandão.
Olha quanto tempo o Renato tá em alto nível, né, cara? E ainda tem gente que quer falar que o cara não é treinador.
É, não, mas...
Desde 2008 o cara já ia pra final de Libertadores.
Mas tá só tomando Colorado.
Isso é inveja, né?
Mas o cara...
Semifinais...
Ele não fez um trabalho ruim depois que saiu do Grêmio, Marcinho. E aí, mas tem ainda uma galera que gosta de dizer que o Renato não sabe treinar.
Ou a inveja.
Ele é bom treinador.
Pegação de pé.
Não, galera, pra mim ele é bom treinador.
A galera pega no
pé. O que ele fez com o Flu ano passado.
Ontem ele foi mal, velho.
Não, ontem sim. Ontem.
Ele não conseguiu ler ali a forma como o Inter estava fazendo a transição de ataque, a velocidade.
Olha aqui, ó. Aí, nas semifinais...
O maior de todos, chamado Luiz Felipe Scolari, também foi mal um dia contra a Alemanha.
Foi muito e mal. Ele é mais lembrado por isso do que pelo Penta.
É isso aí.
Mais ou menos. O, semifinais de 2006, Libertar e Inter.
Horrível o jogo 0-0. Lá no Paraguai, assim, ó. Teve um lance do Guinhazul. Guinhazul deu uma bicanca, a bola bateu no poste nas costas do Klemmer e passou por cima da linha. Ali eu vi, estaremos na decisão. Ali foi o sinal de Deus.
Tem alguns lances que são...